Meus senhores, muito boa tarde a todos, espero que se encontrem bem, boa saúde. Eu pedi esta reunião para nos encontrarmos aqui, essencialmente, indiretamente ao assunto, para não perdermos muito tempo. Tem a ver com os nossos trabalhos, com a metodologia de trabalhos, ou seja, o que é que eu noto? Noto, também devem ter notado isso, até porque são autores, a nossa comissão produz, é uma produção em série, em cadeia, produz fantasticamente. E, portanto, a produção legítima, claro está, que os partidos fazem, de requerimentos para audições, entidades, muita gente para ser ouvida, mais as petições, mais o processo legislativo, enfim, a realidade que os senhores conhecem, porque participam nela, de facto, nós estamos com uma pipeline completamente entupida. Diz, isto não é vida, penso eu que não estamos a ser eficazes. Recordo que hoje iniciamos, a seguir iniciamos a audição da IGF TAP, que foi aprovada em junho, salvo erro. Talvez, mas tem muitos meses, junho. Tem muitos meses, de facto, e, portanto, acho que os assuntos depois também perdem a sua eficácia, perdem a sua atualidade, não sei. Claramente, não estamos a corresponder aos anseios do grupo parlamentar, dos grupos parlamentares que apresentam os requerimentos e da própria comissão que os aprova, não é? Portanto, não estamos a fazer essa correspondência. Como é que eu vejo aqui para conseguir atenuar isto? A lista é enorme que temos. É durante um período fazermos terça de manhã. Não vejo outra maneira. Só há duas formas de procurar resolver isto, que é introduzir mais trabalho, portanto, mais tempo disponível, como belos burocratas que nós nos estamos a tornar, essencialmente, pá, em vez de, enfim... Portanto, introduzir mais tempo, ou então haver mais critério no pipeline, mas critério no pipeline não me cabe a mim. Cabe a cada um dos seus deputados e a cada grupo parlamentar utilizar o critério que muito bem entendem para abastecer o pipeline. Agora, em termos de organização de trabalhos, aí já me cabe a mim, com o vosso apoio, naturalmente, com o vosso beneplácito. E, portanto, eu só vejo aqui uma solução, porque a quinta-feira não dá, a quinta-feira às duas é para receber convidados ou petições ou coisas do género, também é só uma hora. Pá, quarta-feira, as quartas-feiras às vezes são violentíssimas, quer dizer, amanhã começamos às 9 da manhã e vamos fazer a audição do seu ministro, mais um requerimento que entra em anexo, depois mais a ordem do dia. Os nossos trabalhos começam às 9, 10, 9, e acabam à 1, 2, 2:30, quer dizer, acho que não é metodologia. E, portanto, eu sugeria, só vejo aumentar espaço para trabalharmos mais, para sermos mais burocratas, digamos assim, que é a terça de manhã. Meter a terça de manhã, agora, vejo como um esforço suplementar, porque nós também temos a nossa própria agenda, não é? Portanto, o trabalho que temos de fazer nos círculos de origem acaba sempre por ficar um bocado prejudicado, porque estamos a criar aqui cada vez mais agenda e mais, enfim, já sabemos que tem mais visibilidade aqui, mas, portanto, eu vejo isto como para se fazer durante um período de um mês, talvez, para conseguir dar saída aos requerimentos que temos aprovados. Epá, não vejo isto como fazendo agora ad eternum, enquanto durar a legislatura, portanto... Mas isso, como eu digo, depende do critério dos seus deputados e dos grupos parlamentares quando estão a introduzir mais elementos no pipeline. Nós, por norma, temos 3-4 requerimentos por semana para fazer audições. Não é? Pronto, era isto que eu queria dizer aos seus deputados e se quiserem concordar ou discordar, façam favor. Se não querem dizer nada, vou avançar assim. Hugo, o seu deputado Hugo Costa.
Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente, também os restantes deputados presentes, quer da mesa, quer o coordenador do PCP, do PSD e do Chega, também os assessores dos grandes grupos parlamentares. Bem, dar duas notas. Naturalmente, não cabe a nenhum grupo parlamentar fazer, nem à mesa, a decisão sobre que requerimentos é cada grupo parlamentar a apresentar a cada tempo. E se eles são aprovados ou não, que isso depois também depende da geometria variável que esta legislatura tem, ou seja, na anterior legislatura, digamos assim, quando tivemos um problema semelhante, foi muito fácil reduzir o número de audições, porque havia um partido com maioria absoluta. Mas, atendendo a esta geometria variável da democracia representativa, naturalmente não me cabe a mim dar opinião sobre nenhum requerimento, até porque se eles foram aprovados por maiorias e porque a maioria dos deputados acharam que faziam sentido. Só que nem cabe aos grupos parlamentares desistirem de requerimentos que já foram aprovados nesta comissão, teria que ser a própria comissão a admitir que eles já não faziam sentido, ou seja, nem cabe aos grupos parlamentares requerentes a desistir de requerimentos, já aconteceu no passado, mas teria que ser o próprio grupo parlamentar requerente a retirar o requerimento com a anuência, digamos assim, da maioria da comissão. Por isso, não achando que seja uma solução ótima, até porque é preciso outro tipo de trabalho de audiências, é preciso outro tipo de trabalho de proximidade regional, mas não existindo outra forma, naturalmente o grupo ainda do PS dá o seu consentimento a reuniões à terça-feira de manhã, porque não, também percebo que não existe, até porque se queremos fazer outro tipo de iniciativas, queremos fazer conferências, outro tipo de visitas ao terreno, também convém termos agenda e libertar um bocadinho de agenda, por isso, percebendo essas necessidades, a nossa total abertura para haver uma ou duas audições às terças-feiras de manhã durante um período, podendo ser duas, até direi que podem ser duas se forem coisas daquelas que são. Nós também conseguimos prever se as audições demoram uma hora, se demoram três horas, e por isso, coisas mais curtas até podem ser feitas uma ou duas no período da manhã, terça-feira. Muito obrigado.
Estamos conversados então sobre este tema, vamos avançar com as terças de manhã. Gonçalo, o deputado Gonçalo Lage.
Apenas para, Sr. Presidente, cumprimenta-se as senhoras deputadas, apenas para ficar registado que nós confiamos na gestão do Sr. Presidente, para que possa gerir os trabalhos de forma mais eficiente e, na medida do que seja necessário, nós estamos disponíveis, obviamente, para aceitar essa decisão e para podermos marcar reuniões adicionais caso seja necessário.
Sr. Deputado, não esperava nada menos de si, é verdade. É evidente que terças de manhã implica que depois... Não fica. Os seus deputados depois têm que preparar as audições, segunda-feira é sempre mais trabalho. Ora bem, a hora de entrada de requerimentos para a ordem do dia, nós fixamos isso até às 11 da manhã de sexta-feira. Temos ido até à 1, ou seja, entendemos que depois do almoço já não, já não pode ser, mas até ao almoço, mas os seus grupos parlamentares, sabendo que vão entregar requerimentos, não é? Podem fazê-lo, de facto, podem antecipar um bocadinho, não custa nada, já sabem que o vão fazer, quanto mais cedo entregarem na sexta-feira, melhor, que é para se pôr a máquina a funcionar. E depois, o que é que eu tenho aqui? Mais umas notas que o Dr. Paulo ou o Dr. Luís colocou. Portanto, questão de deliberação. Tem aqui uma questão relativamente com o grupo parlamentar do Chega, sou o deputado Filipe Melo. Uma vez que o Chega não entregou o requerimento sobre a Siemens Gamesa na 13ª, a questão é se mantemos a deliberação. Isto é uma confusão, esta história dos requerimentos com as conexões para Lavador. É uma confusão completa. Portanto, nós temos este requerimento aprovado aqui na nossa comissão e enviamos à 13ª a convidá-los para virem participar. Sr. Deputado Pedro Coimbra, foi contigo, não foi?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, boa tarde a todos. Sr. Presidente, de facto, talvez se imponha aqui um esclarecimento sobre o conteúdo da reunião desse requerimento foi apreciado e foi votado. Pelo seguinte, o conteúdo do requerimento na altura, eu próprio e não só, levantámos aqui algumas questões quanto às temáticas a abordar e quanto à competência desta comissão e quanto à competência, ou quanto à eventual competência de outras comissões parlamentares. Não há a menor dúvida que a nossa comissão, que a 6ª comissão, tem competência na matéria, até porque se está a pedir por requerimento a audição ao senhor secretário de Estado da Economia. E esse presta contas aqui, não há a menor dúvida. Mas na altura, eu próprio levantei a questão, que foi globalmente acompanhada, porque o requerimento fala em despedimentos coletivos. Cai também no âmbito da 10ª Comissão, a Comissão de Trabalho. Fala também no Fundo de Energia, matéria que cai no âmbito da 11ª Comissão. Fala ainda, exatamente, fala ainda em fundos comunitários do Compete 2030, que cabe no âmbito da 13ª Comissão, onde estão os fundos comunitários. E, portanto, levantou-se aqui a questão, não só respeitando a competência de cada uma das comissões parlamentares, como é hábito nesta Casa, e tendo em conta também aquilo que não está escrito em lado nenhum, não está escrito no regimento, não está escrito em nenhuma lei, mas que se chama bom senso e cordialidade, concluímos todos que, no mínimo, havia matéria para fazê-la em conjunto com a 13ª Comissão, onde estão os fundos comunitários. Aliás, isto foi, estou a sintetizar, mas isto foi globalmente aceito por todos e compreendido por todos, inclusive pelo grupo parlamentar do Chega, pelo seu deputado Filipe Melo, que, em resumo e sintetizando, comprometeu-se, em nome do seu grupo parlamentar, a apresentar um requerimento também na 13ª Comissão para que a audição fosse conjunta. Mediante isto, e sinteticamente, mediante isto, todos os grupos parlamentares acordaram votar o requerimento condicionado, ou com esta alteração, através de requerimento verbal, oral, de que o Chega iria apresentar também um requerimento na 13ª Comissão para que, de facto, fosse feita a audição conjunta. E que foi com esta condição que votámos o requerimento que foi aprovado, salvo erro, eu tenho aqui a gravação, salvo erro, por unanimidade. Foi por unanimidade, não foi? Portanto, mediante esta condição, e com o compromisso do Grupo Parlamentar do Chega de apresentar o mesmo requerimento na 13ª Comissão, uma vez que concluímos que pelo menos aqui não havia dúvidas que tinha que ser feita conjuntamente, então votámos o requerimento nessa condição. A informação que eu tenho é que o requerimento não foi apresentado na 13ª Comissão, até à data. A informação que eu tenho é que o requerimento foi apreciado e votado na 6ª Comissão e não foi votado nem apreciado na 13ª Comissão porque não chegou lá. E, portanto, enfim, a mim compete-me esclarecer, os grupos parlamentares assim agora tomarão decisão, mas eu queria acrescentar só, como digo, que estas matérias têm por norma este tipo de tratamento e têm por norma este tipo de cordialidade entre comissões parlamentares, porque tratando-se de matéria que diz respeito a outra comissão parlamentar, não é de bom tom fazermos a audição unilateralmente. Nunca foi assim e não é essa a prática. E foi assim que foi deliberado nessa mesma reunião. Muito obrigado.
Sim, esta questão das conexões é que depois é assim. Se aprova aqui um requerimento, o Chega tem feito isso, mas não é o único, em conexão, no próprio requerimento, em conexão, mas nós não podemos mandar para a outra comissão, no fundo, a dar uma orientação à outra comissão, quer dizer, não podemos fazer isso, nem queremos que façam isso connosco, não é? Portanto, quando muito podemos é dar conhecimento que foi aprovado e que os convidamos, sei lá, qualquer coisa assim do género. A menos que lá nas outras comissões seja aprovado um requerimento igual, como já aconteceu uma vez, até com o requerimento do Chega, com a COFAP, que é para juntar as duas coisas, casar as duas comissões, enfim. Portanto, em relação a este requerimento, Sr. Deputado Filipe Melo, vão apresentar lá, não vão, que é para resolvemos a história só, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Presidente e aos colegas. Portanto, eu acabei de falar agora com a nossa equipa de assessores que me confirmaram que, efetivamente, ainda não tinha sido enviado para a Comissão, porque ainda estava no deputado coordenador do nosso grupo parlamentar, na 13ª, que, entretanto, ia já falar com ele para dar entrada na Comissão, não de um requerimento igual, mas a dizer que foi aprovado o requerimento nesta Comissão e, como tal, que esta Comissão que os convidava a participar, a Comissão, em audição conjunta. No caso, se o coordenador do nosso grupo parlamentar na 13ª concordar com o requerimento, dá entrada já de seguida, portanto, mal acaba esta reunião, falarei com ele, e dá entrada do requerimento lá.
Mas o requerimento para convidá-lo...
Não.
Não é isso? Não foi isso que disse?
O que está feito é um convite à 13ª para participar nas audições. O que não é a prática mais comum, como é evidente. Não é dessa forma. Agora, eu não consigo,
não pode ser desta forma, porque
não consigo
assim,
responsabilizar-me pelos assessores das outras comissões, não é?
Não sei, mas só para esclarecer isto, quer dizer, isso não tem cabimento, não vai ter eficácia, porque quem convida outra comissão a participar nos nossos trabalhos é a mesa. Não são os grupos parlamentares, não é um grupo parlamentar que toma,
a
iniciativa, um grupo parlamentar, seja qual for, que toma a iniciativa de convidar outra comissão a participar nos trabalhos da nossa. Não tem cabimento, não faça isso, porque não tem cabimento, percebe? Ou apresentam lá um requerimento para as audições se realizarem com o mesmo fundamento e com os mesmos atores, não é? Ou então, se levarmos para a frente este requerimento aqui, então colocarei à vossa consideração se a mesa é que convida a outra comissão, porque é que representa esta comissão. Tem que ser dessa maneira.
Presidente, desculpe interromper, só para dar nota que acabei de ser informado agora que já deu entrada há um minuto quase atrás, na 13ª Comissão, requerimento para ser discutido e votado.
Um requerimento a convidar a 13ª Comissão.
Não.
Um requerimento a sério.
Exatamente a sério. Como foi votado e discutido aqui.
Ok, pronto. Está dirimida a questão. Vamos avançar. Nós agora vamos começar com as audições de TAP e GF, não é? Já perceberam isso? O Fernando Pinto, ex-CEO da TAP, disponibiliza-se para vir à Comissão. Tem que ser marcado com 15 dias de antecedência, bem como o Pedro Pinto, da Par Pública, a mesma conversa, a partir de 10 de março. Acho que a 10 de março ainda lá chegamos. Depois, temos aqui um pedido de audiência da Ordem dos Arquitetos sobre a Lei dos Solos. Ora bem, nós estamos em pleno prazo para a apresentação de alterações à Lei dos Solos, até sexta-feira, foi isso que fixamos. E, portanto, para ter eficácia, temos que ouvir a Ordem dos Arquitetos. Quinta-feira já temos coisas marcadas, não? Tem aberto? Pronto, olhem os arquitetos quinta-feira, às duas, para cumprirmos as coisas com alguma razoabilidade, não é? Fazemos aquela, a grelha C é 1h30, não é? 70? Ok, está bem. Ok, quinta-feira 2h. E depois, isto aqui é PPL 32.
É o regulamento de execução do mercado em serviços digitais.
Sim. Prazo até 20 de fevereiro para propostas de alteração.
Temos três entidades para ouvir também.
E tem a Audiogest, a EPDV, não sei, FEP, qualquer coisa assim. Chamei aqui quinta-feira. Ok. Depois, senhores deputados, queria falar. Nós, quando aprovamos o plano de atividades de início, eu penso que devíamos ter refletido mais sobre o plano de atividades, enfim, mas eu gostava de vos lançar o desafio de realizarmos durante este ano duas conferências aqui no Parlamento, organizadas pela Comissão, uma no primeiro semestre, a outra em setembro, provavelmente, para não estarmos depois no processo orçamental, uma sujeita à temática da economia, outra sujeita à temática das infraestruturas. Portanto, um de cada Ministério. E se concordarem com esta iniciativa, que eu penso que devemos fazê-lo, até para marcar a posição da nossa Comissão, não é? Todos nós, cada um individualmente, mas também a Comissão, pedia que me sugerissem temas até sexta-feira, não é? Quer dizer, isso é uma questão de verificarem, refletirem 10 minutos, com certeza, e sugerirem temas para um na área da economia, outro na área das infraestruturas. Da mesma maneira, eu gostava que a Comissão também saísse do Parlamento, já o fizemos recentemente, mas dentro de portas, ou seja, Portugal continental, à partida, e que fizéssemos umas visitas, fizemos um programa de dois dias para fazer visitas que nos interessem enquanto comissão e que interessem ao país também, em matérias que nós estamos da economia e das infraestruturas que são importantíssimas para o país, e que procurássemos dar alguma visibilidade através de uma visita parlamentar que movimenta sempre pessoas e imprensa. Eu estou muito curioso, por exemplo, com as eólicas offshore. Já há uma instalada ao largo de Viana do Castelo. É uma coisa que eu tenho presente. Eu, pessoalmente, gostava muito de ir ver a eólica offshore e como funciona, e perceber as matérias relacionadas com a segurança daquela infraestrutura que está montada ao largo de Viana do Castelo. É um exemplo, não é? Mas gostava de fazer, no primeiro semestre, uma visita na área da infraestruturas ou economia, e no segundo semestre, uma outra, também relacionada com a temática que não tivesse sido feita na primeira. Portanto, se quiserem contribuir com ideias, com sugestões, o Sr. Deputado Filipe Melo faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a estas visitas, que eu concordo e acho que são bastante pertinentes, não só para enriquecimento da Comissão, mas também para contacto com a população e com os temas que nos interessam, eu sugeria, também no seguimento desta deslocação ao estrangeiro que tivemos, uma visita ao aeroporto da Madeira, porque são vários os e-mails que nós recebemos e que já deu origem a vários requerimentos nesta Comissão, de algumas fragilidades no aeroporto da Madeira, que, segundo a própria ANA, não têm forma de ser solucionados. Eu acho que também era uma oportunidade para nós tentarmos perceber in loco se realmente é mesmo assim, o que é que pode ser feito, e depois, efetivamente, transmitir até ao Sr. Ministro das Infraestruturas a nossa preocupação quanto ao tema. Isso é uma ideia que me surge, fruto também dos vários e-mails que recebemos dos cidadãos, e cumpre-nos também dar seguimento a isso e dar resposta. E neste momento nós não temos respostas para dar, eu falo por mim, porque nunca, das vezes que lá fui, nunca olhei para aquilo com sentido crítico, mas sim enquanto passageiro. Portanto, é uma sugestão, mas haverá mais certamente. Obrigado.
Uma excelente sugestão, Sr. Deputado. Aliás, a segurança nos aeroportos é uma questão que nos preocupa bastante, julgo que a todos. E, portanto, acho que é uma ideia positiva, sem dúvida, mas se puderem carrear até sexta-feira também mais ideias sobre o que fazer e como, para se tomar uma decisão sobre isso. E depois colocava a questão também de outros assuntos que os senhores deputados queiram eventualmente colocar, já que estamos aqui todos, quase todos, nem quase todos, mas alguma questão que tínhamos que dirimir ou decidir. Vai ser como para a semana, as jornadas parlamentares. Quarta-feira, o Ministro da Economia. Amanhã. Há jornadas PCP na terça-feira, não é? Sim. Portanto, vamos ter uma agenda de quarta-feira recheadinha. Estamos a marcar, não sei se já estão marcadas. Ah, é desta especialidade? E as audições IGF-TAP já estão mais adiantadas ou ainda não? Marcações. Ok. E temos, também temos aí dois pedidos de audição de indigitados. Fazemos um hoje, ainda há mais dois. Estão concluídos também? Mas porquê? Não são precisos?